Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 43. Terminar a festa. Manuel, encostado à ombreira da porta de Fortunata, estava olhando o azul do céu aljofrado pelo esplêndido luar. A rótula abriu-se. Que me quer você, Manuel? Disse uma voz suave. Dizer-lhe adeus, Cátita. Vou a Buenos Aires. Já estou de partida. Que viagem é essa agora? Exclamou a moça com voz trêmula. E para tão longe? O coronel mandou. Cátia sabia o poder que Bento Gonçalves exercia sobre o gaúcho. Quando se quer bem... A Capitita. Não para quê? Manuel travou da mão da moça e falou-lhe com um tom rápido, apontando para o canto da rua onde se percebiam vultos de animais. Aí está Juque Morena. Vem, deixemos o mundo. O Pampa será a nossa pá. Ele é imenso. Nós o encheremos com o nosso amor. Lá seremos nós dos unicamente. Ninguém poderá separar-nos. Vem. Não murmurou a menina assustada daquelas palavras e do tom em que eram proferidas. Ah. Então bem vê que devo partir. O coronel conta comigo. Mas volte depressa, lhe peço. E é preciso pedir-me, Catita. A conversa prolongou-se. Os dois amantes retardavam a hora da partida repetindo os protestos e as juras de seu afeto. Afinal chegou o instante da separação.
Ai, Catita!
Lembra-te que hoje só tenho a ti no mundo. Minha vida é teu amor, tu podes matar-me com uma palavra, com um olhar, como aquele que se esta noite vi em teus olhos. Manuel, disse Canho com a voz surda, desde o primeiro instante em que o avistei, tive um pressentimento de que hei de matá-lo, e nunca ofendeu-me. Que me importa ele? Vai descansado, Manuel, tu levas minha alma, porque eu só vivo para ti. Lembra-te que eu já te amava com paixão, quando tu nem sequer me olhavas. Um beijo selou estas últimas palavras, e Manuel arrancou-se dos lindos braços que lhe cingiam ternamente as espáduas. Quando lhe afastava-se, viu a claridade da lua ou um tuul que o fitava com um só olho, pois o outro, bem como grande parte do rosto, estava coberto de parches. Essa pupila única chamejando no meio daquela máscara tinha um aspecto sinistro. Cão reconheceu Félix e apoderou-se dele um sentimento de compaixão por aquele infeliz. Podia ser morto o inimigo, depois que o vencera em combate. Mas desonrá-lo, marcando-lhe a fronte com o estigma de seu ódio, não devia. Foi com um apeto de oração que Manuel deixou Piliratnin. Ainda o galope de seu cavalo reboava ao longe, Félix, que o vira partir, apalpou na cinta tal cabo de uma navalha que trazia, e sorrateiramente foi se aproximando da rátula onde Catita se conservava absorta na raudade tão repentina separação. Como voltar a Félix a Piratinin? Depois do que era passado, o mesmo ródio que o levara ao concampo dos legalistas o trazia de novo para os rebeldes. Desde que não se tratava de ensinar os castelhanos, pouco se importava que vencessem os caramuros ou os farroupilhas, contanto que ele se vingasse do homem a quem detestava. Deixado por Canho no meio do campo, com um golpe que lhe fendera o rosto transversalmente, vazando o olho esquerdo e rasgando os lábios, o rapazás conseguira transportar Tarsi a um rancho próximo, apertado por um peão, a mulher e os filhos. Aí ficou alguns dias curando-se. Félix sabia que tinha ficar horrivelmente desfigurado com o Gil Vaz. Nunca mais Catítopo poderia amar, nem mesmo vê-lo sem repugnância. Que valia a vida para ele? Estava pronto a dá-la toda pela vingança. Já não tinha neste mundo outra esperança, outro fim, outro destino. Qual seria, porém, essa vingança? Queria uma estupenda, medonha, feroz como nunca houvesse antes dele. Foi no delírio da febre de sangue. Quando o cérebro via-lhe o rumo na retorta, que gerou o horrendo abor, jamais concebido pelo rancor, em uma imaginação alucinada. Manuel amava Catita, embora negasse. Não tinha ele Félix, em seu rosto a marca indelével desse amor cruel.
Pois bem,
quando o namorado estivesse de todo rendido pela moça, quando pusesse sua aventura e olhar para aquele rosto feiticeiro, então se levantaria a mão implacável da vingança. Eu farei dela, o que ele fez de mim, uma caveira viva. Murmurou o enfermo estorcendo-se no delírio da febre. Catita ficará horrível. E eu matarei assim de fome a alma do cão, como ele matou-me a esperança de minha vida. Quem poderá amar a fúria? Só eu. Como só ela me poderá amar? O sonho dessa monstruosa paentre em dois druisbe brilhou nas aluções do inferno como o laivo sinistro de um relango no meio do vermelho clarão de um incêndio. O sobrinho de Lucas tendo chegado à vila na véspera, inventou facilmente um motivo para explicar sua presença no acampamento de Silva Tavares. Encorando-se que com alguns bombeiros inimigos, os acompanhara para obter esclarecimentos que deviam servir de mua-bento Gonçalves e Neto. Depois de alguns dias desconfiados, os companheiros quiseram matá-lo e ele, batendo-se com valentia, conseguira escapar-se. Mas ficaste ferido? Perguntou o Furriel. E logo no rosto, disse Catita com sincera compaixão. Isto foi, pois? Respondeu o rapaz secamente. Quando insistiu a moça, Félix cravou nela a solitária pupila com uma expressão cruel. Eu lhe contarei um dia. Missé, que estava presente, surpreendeu esse olhar torvo e sentiu a percussão do que passava na alma do peão. Desde a noite do pacal, a existência livre e descuidada da rapariga sofrera uma alteração profunda. Não fora, porém, o fato de ter o Chico feito dela uma parada de jogo, que produzira o abalo, longe de a ofender, aquela ação a embrecera, sentia orgulho em sacrificar-se por seu amante e prazer vendo a confiança absoluta com que seu homem dispunha dela, como de uma coisa inteiramente sua. O que a humilhou cruelmente foi o desdém de Canho, depois de a ter ganho em uma partida tão disputada, deixou-a como uma coisa ato, que não valesse a pena abaixar-se para apanhar do chão. De que lhe servia ser bonita e sedutora se um homem se julgava com o direito de escarnecê-la? Este despeito seria passageiro, tão evita circunstância andar para avivá-lo a cada hora. Missé observou nas maneiras do Chico sensível mudança, as ardentes efusões e as repetidas carícias de outrora em um amortecendo. A causa desse resfriamento, a rapariga o pressentira logo. Era o desdém de Canho, que influía indiretamente sobre o peão. Sou quem não conhece os efeitos desse contágio moral, sobretudo quando uma organização elevada domina as individualidades inferiores. Chico, depois da indiferença do gaúcho, começou a achar sua amante menos formosa e a subtrai-se à fascinação que a rapariga tinha exercido sobre ele. Cada manifestação desse arrefecimento era um espinho que traspassava o coração de Missé. Desde então gerou-se na alma da rapariga um desejo veemente e irresistível de ser querida pelo Canho, ao menos um dia, uma hora, quanto bastasse para aplacar sua vaidade ofendida. O amor de Manuel por Catita causava-lhe ciúme implacável. Nestas condições a Missé devia compreender o olhar de Félix. Havia uma afinidade entre as paixões que tumultuavam no seio de ambos. Tal era a disposição de ânimo em que Félix espreitava da rua deserta o vulto da filha do Lucas, reclinada na janela, com a fronte pensativa apoiada na rótula. Um raio da lua, passando pela aberta do telhado fronteiro, esbaiteou contra a parede, e o lindo semblante da menina dinaquezenhou-se e nedinou luz com elevadora suavidade. O peão, que cerrava com a mão convulsa o cabo da navalha, preparando o salto, ficou imóvel e estático ante com aquela doce aparição que emergira da sombra. A beleza da menina ainda exercia sobre ele uma poderosa fascinação. Sua coragem vacilou, a mão tremeu horrorizada. Então, apagando-se a lembrança do que o trouxera ali, o rapaz embebeu-se na contemplação daquela imagem querida. Quanto tempo esteve assim, não o soube. De repente foi arrebatado aquele sonho inefável por uma dor cruciante. Catita gaseou-no na ponta dos lábios o estribilho da cantiga do gaúcho que Manuel costumava repetir ao som da viola. Toda aquela admiração que sentia Félix um momento antes se transformou em raiva. Cerrando outra vez o cabo da navalha com um terrível frenesi, arrojou-se e abriu de cólera e cego de furor. Mas a imagem de Catita desaparecera. Tão fora de si estava o rapaz que não percebeu a causa. Um vulto se aproximara da rótula interceptando-lhe a vista e proferir em voz baixa uma palavra castelhana. A moça, assustada, bateu precipitamente a rótula. E Dona Romero, atordoada, achou-se em frente de Félix, que brandia a navalha. Quando o chileno sacava rapidamente da cintura o cochilo para defender-se, o peão, que tivera tempo de compreender a situação, recuou. Desculpe, não era o senhor que eu procurava. E sumiu-se.